Visitamos agora a última e terceira parte da Casa Rural Quinhentista do Grupo Etnográfico de Defesa do Património e Ambiente da Pampilhosa. Como não poderia deixar de ser, Ana Pires, dos órgãos diretivos do GEDEPA, voltou a abrir as portas desta casa com história. No término da visita, aproveitou ainda para deixar algumas palavras com a clara evidência do seu orgulho e satisfação neste projeto.
Neste canto, temos um conjunto de objetos que nos remetem para outras funcionalidades, naturalmente. Portanto, é a parte de preparar as roupas. As roupas precisam ser lavadas e alguém fez este saco roupa para lavar e posso dizer-vos que este saco foi feito no contexto de umas ações, de uns cursos de bordados que ainda havia no início dos anos 60, mas elas são muito antigas, em que as lojas de máquinas de costura, para promoverem a sua compra, organizavam estes cursos para as pessoas se entusiasmarem. E, portanto, nós temos aqui fotografias, uma é de 1928 e a outra é de 1929, de cursos de bordados. Reparem, há quase 100 anos havia cursos de bordados em que as pessoas, enfim, bordavam coisas que lhes interessavam e como digo, este saco foi bordado no contexto de uma dessas ações, provavelmente a última que houve aqui na Pampilhosa, que foi em 1962-63, por aí. É claro que esta peça é uma máquina de costura, não é de brincar, é verdadeira, é de 1872. Esta máquina de costura que, se nós quiséssemos e se ela estivesse devidamente afinada, ela ainda eu tenho a certeza que ela ainda cose, porque de facto ela está, está aqui o carrinho de linhas e é uma preciosidade, acho, até porque é um objeto extremamente bonito. Temos ali depois o preparar da roupa, não é? Como é que se passa a roupa a ferro? Ora bem, até há 50 anos, eu penso que sim, até há 50 anos ainda haveria muito boa gente que usava um ferro a carvão. É claro que o ferro de passar começou por ser mesmo um bocado de ferro, como este. Este é um ferro de passar, o que é que aqui falta? Falta uma pega de madeira. De certeza tinha aqui. E mesmo assim, com a pega de madeira, provavelmente ainda era preciso um pano. Isto punha-se em cima das brasas e pronto, ficava, não direi incandescente, porque também ninguém queria queimar a roupa. Mais uma vez, era preciso ter cuidado e encontrar ali o meio termo, mas era assim. Aquecia-se o ferro, passava-se, ele ia esfriando, voltava-se a aquecer. Depois passaram a ter um outro requinte. Aqui este ferro já tem a peça de madeira que faltava ali, mas aqui este ferro tem outra coisa. Tem uma peça e esta peça tem um buraco para a tenaja poder agarrar. E então era esta peça que se punha nas brasas e que depois ficava, essa assim, ficava mesmo incandescente. Punha-se aqui, transmitia o calor, tudo isto é metal, ao ferro e a pessoa passava já sem aquele perigo de queimar a roupa, por o ferro estar demasiadamente quente e pronto, e isto era mais cómodo, digamos. Portanto, temos aqui dois ferros com este sistema de ter uma peça interna. Uma peça interna que era, de facto, que transmitia o calor ao resto do aparelho. Depois passou-se para um outro sistema em que o ferro é uma pequena fornalha para todos os efeitos. Vamos lá ver se eu consigo abrir isto. Pronto. Então aqui, lá dentro, punham-se brasas, não é? E, portanto, o ferro tem que ter uma alimentação de ar para as brasas poderem arder, é claro, e depois o ferro devidamente aquecido, passar. Temos aqui vários desses ferros, uns mais elaborados, como por exemplo este, com uma entrada de ar maior, com mais entradas de ar, portanto o fogo ficava mais esperto e realmente era assim que se passava, até que de facto toda a gente começou a ter eletricidade em casa. Esta vitrine está aqui só para dar um pequeno sinal, um testemunho de um modo requintado como por vezes as pessoas se arranjavam, quem podia, naturalmente. Evidentemente não eram as camponesas que tinham estas peças. Isto são peças de gente abastada, mas que compra golas e pretensas gravatas para que eram amovíveis. Estas peças todas se podem pôr num conjunto muito diferente de vestidos e de blusas. Mas eu achei-as tão bonitas, elas estão aqui, pertencem ao nosso acervo e, portanto, nós arranjamos esta vitrine para nos dar essa indicação de outros tempos, outras modas, mas eu penso que a beleza delas é absolutamente intemporal. Isto continua. E continua ainda hoje a ser bonito. E eu não tinha problemas nenhuns em usar qualquer um destas coisas que aqui está. E algumas são bem antigas. Muito, muito antigas. Por exemplo, esta pecinha aqui. Tem ali a casa. Punha-se aqui um botão ou um alfinete. E pronto, e a pessoa podia estar ali toda de preto ou de cinzento escuro. E tinha ali um pequeno sinal. Um arzinho de alegria, óbvio. De esperança. Mesmo de luto carregado, as pessoas usavam assim estas pequenas peças brancas, muito requintadas, muito elegantes, muito bonitas. E tudo isto bordado à mão, o que é absolutamente espantoso. Ou pelo menos a maior parte disto é bordado à mão. Ora, estamos numa divisão em que pusemos objetos relacionados com os quartos de dormir. Isto não é um quarto, isto é uma sala de museu que tem objetos que andaram por quartos de dormir. A peça talvez mais importante, porque é muito bonita e é muito antiga, é esta cama. Esta cama é de 1845. E eu sei essa data porque sei que foram os senhores que a mandaram fazer para o seu filho, tinha acabado de se formar em Direito na Universidade de Coimbra e ia trabalhar para Santarém. E ele tinha arranjado uma colocação em Santarém. E, portanto, eles fizeram algumas peças para ele, enfim, se instalar lá em Santarém e fizeram-lhe a cama. E há ter sido uma grande emoção para a família toda ver o seu primogénito ir para tão longe, não é? Porque em 1845 ainda não havia comboio. Era uma viagem complicada, de diligência e portanto, ou de carro de bois, que também se usava muito, e, portanto, ele ir para tão longe não era fácil e foi uma coisa que há de ter impressionado muito a família, nomeadamente a irmã mais nova desse jovem, que era 16 anos mais nova que ele. Portanto, era uma garotinha, tinha 9, 10 anos, quando o mano vai para Santarém. Ela fica tristíssima, mas então fazem-lhe uma cama igual às bonecas, que está aqui. E, naturalmente, eu sei esta história porque este jovem acabou por ser meu trisavô e esta jovem, esta menina, acabou por ser minha bisavó. E é por isso que eu sei estas histórias e as datas todas certas, porque realmente, pronto, foram transmitidas na família. E eu acho engraçado e acho que este tipo de informação enriquece, enriquece não só estes objetos, mas também nos podem suscitar a imaginação para todos os outros objetos que aqui vemos. Um dos objetos também interessantes desta sala é de facto este biombo. Este é um biombo muito rico, muito requintado, a madeira trabalhada, o espelho com bisoté, forrado com seda adamascada ou com tecido adamascado e é muito requintado. Ora bem, eu posso-vos garantir que em todos os quartos havia biombos, talvez não tão ricos, mas mesmo na casa mais pobre, mais miserável, vos garanto que num canto havia uma guita de um lado ao outro das paredes com uma pequena cortina de chita que escondia o lavatório, porque de facto as pessoas, o pudor que existia nessa altura não tinha nada a ver com aquilo que é o pudor nos dias de hoje. Nós hoje temos uma relação muito mais solta e muito mais liberta com os nossos corpos, os nossos e os alheios, e que nessa altura não existia. Esta cama é uma cama de casal e o casal que aqui poderá ter dormido junto durante toda a sua vida, que poderão ter tido 10 filhos, eles nunca se viam um ao outro nus. Eles havia realmente essa reserva, esse pudor, que de facto hoje em dia isto é só uma história que a pessoa até tem dificuldade em acreditar. Mas, portanto, este biombo está aqui a dar sinal. E outra coisa interessante é que, como eu disse, isto é uma sala de museu, não é um quarto. E é por isso que nós temos ali sapatos que naturalmente nunca estariam juntos num verdadeiro quarto. Os sapatos de senhora são extremamente requintados, as chancas da criança é um calçado extremamente grosseiro e, digamos, mesmo assim, já era uma criança afortunada que não andava descalça. Porque quando eu andava na escola, aqui nesta terra, nos anos 50, mais de metade das meninas da minha sala, éramos 42, andava descalça. E da outra metade havia algumas, havia 6 que tinham sapatos e as outras eram tamancos. E, portanto, eram assim esses tempos. E quando se fala antigamente é que era bom, eu gostava que as pessoas se lembrassem destas coisas, da fome que havia e deste desconforto, da falta de higiene, da falta de condições em que as pessoas viviam. Por alguma razão, as pessoas assim que puderam começaram a emigrar à procura de melhores oportunidades. Nesta sala, é uma sala onde nós resolvemos colocar as nossas peças de faiança e porcelana mais requintadas. Nós temos muitas peças, sobretudo faiança, na zona que foi uma cozinha e que já visitámos, mas aqui são peças que achamos que teriam outro significado estético, pelo menos. E há aqui uma circunstância, não sei se já falei disso, que é o facto, por exemplo, vamos ver esta peça aqui. Isto é a tampa, foi uma tampa de uma terrina. Perdeu a pega. Provavelmente a terrina também se partiu. Mas ninguém teve coragem de deitar isto fora. Isto é bonito. Isto trazia consigo memórias. Alguém, isto estava na casa da minha avó. Ou a minha avó já dizia que era da mãe dela, qualquer coisa assim. O que é certo é que isto foi realmente preservado e assim que nós montámos o museu, logo nos vieram entregar estas peças e temos aqui muitas, todas já comprometidas na sua funcionalidade, mas que, como digo, as pessoas estimavam. Portanto, em muitos sentidos, este museu é um museu de afetos, é um museu das peças que as pessoas estimavam, gostavam, que traziam consigo testemunhos e memórias a que as pessoas estavam muito ligadas e, portanto, mas ao mesmo tempo também, a certa altura, as coisas deixam quase que fazer sentido nas casas modernas. E então, o facto de nós termos aqui este espaço permitiu acolher essas peças que, mesmo que um pouco degradadas, mas dão-nos uma estética, dão-nos a perspectiva do que seriam interiores das casas de há 100 anos ou mais. A maior parte destas peças andará pelos 100 anos, mas algumas são mais antigas, como por exemplo esta aqui, que é uma peça muito interessante. E outras são mais recentes, naturalmente. Temos ali uma belíssima coleção de travessas de louça de sacavém, extremamente interessantes, tem uma decoração vertical, que não é muito banal, e aqui temos peças, enfim, uma estatuária mais popular, aqui uma terrina a imitar as terrinas do século XVIII, da Companhia das Índias, um objeto que é muito engraçado, porque este objeto é uma caixa onde se punha petróleo, chegava-se fogo, isto fazia aqui um pequeno fogareiro a petróleo e isto era para manter a comida quente. Punha-se aqui a travessa, uma travessa em faiança ou porcelana aguenta este calor e a comida estava ali quentinha, porque é claro, as casas não eram as casas aquecidas dos nossos dias, eram casas geladas e, portanto, era importante para manter a comida quente. Esta chaminé dá-nos o sinal do requinte e da riqueza desta casa. Não esqueçamos que o edifício onde estamos, ele teve obras ao longo de séculos, mas de origem é dos finais do século XVI. E realmente é muito interessante, porque isto não era para cozinhar no chão, isto era mesmo para aquecimento. Isto é uma chaminé de um fogão de sala e é um traço muito distintivo, muito especial desta casa. Uma das peças mais curiosas do museu e que muitas pessoas nem faziam ideia que existia uma coisa assim é esta conversadeira ou esta também dita namoradeira. Estas peças ficavam mais ou menos no meio de grandes salas, isto é, não estavam encostadas à parede. E eram peças em que os casais sentavam-se, ele para um lado, ela para o outro. Ou seja, eles podiam estar com uma enorme proximidade física, mas muito compostos. Não havia cá indecência. E não só ele, o móvel não é realmente propício a grandes intimidades, para além da intimidade do discurso, que essa aí era total, eles podiam conversar o que quisessem, porque aí ninguém ouvia, e eles, nesse aspecto, estavam numa grande proximidade, mas em termos de proximidade física, estavam realmente apartados. E não só estavam apartados pelo condicionalismo provocado pelo próprio desenho do móvel, como, obviamente, todas as pessoas que estavam na sala, estava tudo a controlar o que ali se passava. Portanto, coitados, não tinham assim grandes hipóteses. Portanto, este móvel e aquele biombo são os testemunhos de como as relações entre os sexos e noções como o pudor se alteraram nestes últimos anos, nestes últimos 50 anos. Nestes dois móveis, neste aqui e naquele de canto, continuamos a ter as nossas peças mais bonitas do acervo de faianças, elas são quase todas de faiança. E são peças, como digo, francamente interessantes e bonitas e reveladoras. Mais uma vez, sublinho, tudo oferecido, o que é absolutamente notável. E eles oferecem, as pessoas, as famílias oferecem ao museu, porque sabem que aqui elas são partilhadas com o resto da comunidade. Elas estão à disposição de todos os que as queiram gozar o seu brilho, a sua estética, a sua qualidade artística. E é isso que vemos, sobretudo aqueles pratos superiores, que são francamente interessantes. E também aqui neste móvel de canto, onde nós temos os picheiros e um certo tipo de vasilhame, que era onde havia grande investimento artístico, chamemos-lhe assim. Esta é talvez a peça mais antiga de todas. Este pichel é mesmo muito antigo. Não posso dizer a datação mais ou menos certa, mas posso-vos garantir que é, talvez seja ainda dos inícios do século XIX, se é que não é do século XVIII, mas é de facto uma peça lindíssima. Eu acho-a de facto uma beleza. E, como sempre, estamos no domínio das peças que as famílias não tiveram coragem de deitar fora e que num determinado momento nos ofereceram. Peças como este pichel, que já teve uma asa e já esteve em melhores condições. Reparem como é absolutamente extraordinário que isto alguém não tenha deitado fora, pura e simplesmente. Mas a verdade é que é uma peça muito interessante e mesmo tão escavacada, tem todo o sentido estar aqui e faz dar-nos uma imagem do que era as peças de outros tempos. E o mesmo para esta, que também está neste estado. Mas é muito bonita. É uma olaria, uma faiança rústica, mas isto provavelmente é de Coimbra, mas muito, muito interessante. E depois temos peças também muito curiosas, por exemplo, estes pichéis em forma de porco. Eles já estiveram no Museu do Porco, mas de facto o Museu do Porco neste momento está com instalações muito reduzidas, elas lá nem se notavam, nem brilhavam. E aqui, como estão ao pé de peças do mesmo tipo, acabam por se notarem mais e serem mais valorizadas. Como digo, estas peças vieram para esta sala porque nós achamos que elas aqui podiam destacar-se e brilhar mais, todas elas. Ora, nós encontramos-nos numa sala bastante ampla que corresponde ao piso superior do edifício do celeiro de Larvão. O tal celeiro feito no início do século XVII, onde vimos no resto de chão todas aquelas magníficas tulhas de pedra. Curiosamente, calhou, nós utilizámos esta sala para expor todo o nosso acervo relativo às fábricas de cerâmica que existiram aqui na Pampilhosa. E é muito curioso, neste edifício temos no resto do chão as tulhas que nos remetem para o cereal, provavelmente terá sido milho, e depois foram aproveitadas para conter azeite. E, portanto, estamos em pleno domínio de produções agrícolas e depois, num primeiro andar, temos os produtos de uma indústria que se localiza aqui devido ao aumento da centralidade deste local e a sua capacidade locativa para distribuir esta produção para todo o país e até para o estrangeiro. Com o cruzamento da linha da Beira Alta com a linha do Norte, que se deu aqui em 1882, muito rapidamente vieram para cá fábricas. E vieram as fábricas porque aproveitavam precisamente a acessibilidade aos mercados proporcionada pelo caminho de ferro, previamente, a existência de barreiros fantásticos, barreiros com muito barro e de grande qualidade. Portanto, logo veio uma filial da fábrica de cerâmica das Devesas, de Gaia. Temos ali uma fotografia e aqui um desenho dessa fábrica das Devesas, que, por ter sido a primeira, rapidamente passou a ser a Fábrica Velha, porque logo passados 20 anos, ela estabeleceu-se aqui em 1886 e em 1902, salvo erro, abre esta, que é duas pessoas que tinham vindo de Gaia para trabalhar na Fábrica das Devesas, mas que arranjam um sócio e constroem a fábrica Mourão e Teixeira Lopes. A família Teixeira Lopes, as pessoas dessa família vieram para aqui, eram pessoas muito dotadas artisticamente, como aliás, enfim, fazendo jus ao seu primo, o grande escultor Teixeira Lopes, e vieram para cá porque, evidentemente, a fábrica produzia em série telhas e tijolo, mas naquela altura a cerâmica de construção tinha um requinte e tinha aspectos decorativos que perdeu completamente. Mas para fazer os moldes, era preciso artistas, pessoas que soubessem fazer essas coisas. E reparem a beleza destas telhas, não é? E destes florões que fechavam em penas. Nós temos aqui uma boa coleção, são quase todos da fábrica Velha, mas realmente remetem-nos para um tempo em que tudo era muito decorado e havia, de facto, coisas extremamente bonitas no cimo de telhados. Eu espanto-me sempre, nós temos aqui um conjunto de telhas de passagem e de respiradores, e são peças que estão, como digo, no cimo de telhados e, no entanto, mereceram um investimento decorativo extraordinário, não é? Isto é um respirador, está lá encarrapitado no cimo de um telhado e, no entanto, é uma peça lindíssima, é uma renda quase em cerâmica. E, na altura, faziam-se outras coisas, por exemplo, estas peças que vemos aqui junto ao chão, eram peças que se enterravam na terra, delimitavam os canteiros nos jardins, na altura. E nós temos depois peças que faziam os cantos desses canteiros, que ajudavam à geometria desses canteiros. Podem também ver, ainda dentro desse tema da decoração, e do investimento que havia em peças que ficavam, de facto, no cimo dos telhados, temos uma belíssima coleção de pirâmides, não é? Que eram remates de comiadas de telhados. Temos as empenas, temos aqui chaminés, lindíssimas, são realmente peças extraordinariamente bonitas, e é claro que a mais fantástica chaminé que eu alguma vez vi em cerâmica é esta que temos aqui exatamente no centro, que é uma peça magnífica. Infelizmente está um bocadinho danificada. Isto tem cabeças de carneiro e alguns dos chifres estão partidos. Mas é uma peça que ainda hoje é absolutamente extraordinária. É uma peça muito bonita. Já agora, está ali uma estátua que representa a indústria, que também era feita naturalmente por molde e que também era feita nas Devesas. Depois, as fotografias, além de nos mostrarem as fábricas das Devesas e a Mourão e Teixeira Lopes, que depois veio a ser a fábrica Excelsior, as fotografias também nos mostram a imponência dos barreiros. Aqueles barreiros tinham talvez quase 20 metros de altura. Era uma coisa brutal e eram muito extensos. E, por exemplo, para quem estava aqui no cimo da Pampilhosa, via a mancha verde dos pinhais e logo a seguir, por baixo, vinha assim uma fita vermelha, que eram os barreiros. Agora, eles estão todos cobertos de mato e árvores e coisas que, entretanto, cresceram, deixou de se ver esse vermelho dos barreiros, porque era realmente muito impressivo. Esta fotografia é uma fotografia de 1910, 12, e remete-nos para todas as pessoas que trabalhavam na fábrica Mourão e Teixeira Lopes. Portanto, estão os donos, estão, digamos, os quadros superiores e depois está a massa dos trabalhadores. E vê-se a importância do trabalho infantil nesta época. Reparem que há uma quantidade enorme de crianças, todas descalças, como aliás estariam as mulheres e grande parte dos homens, que trabalhavam nesta fábrica no princípio do século. É uma fotografia realmente muito reveladora, por um lado, da estratificação social, naturalmente, percebe-se perfeitamente quem são os donos e os quadros da empresa, relativamente aos operários, a grande proporção de mulheres e crianças que trabalhavam aqui. Como digo, nesta sala nós temos de facto um conjunto variado de peças que eram produzidas, sobretudo aquelas que pelo seu caráter artístico, decorativo, mais nos impressionam. Repare-se que as linhas de comiada do telhado eram absolutamente, era como quem punha uma renda num vestido. Punham estas peças, eram colocadas na comiada e depois conseguia-se pôr peças deste tipo e os telhados ficavam como se fossem rendas. Uma coisa absolutamente magnífica. É claro que nós tínhamos... a produção era em série, era moldes, as coisas faziam-se todas com moldes. Temos aqui alguns moldes utilizados e temos o interior da parte, digamos, da fábrica, a parte mais da oficina da fábrica, onde as peças vinham dos moldes, era preciso às vezes aparar restos de barro e era preciso, portanto, preparar as coisas para depois, as telhas depois iam para uns estrados, que são os ganapos, que nós podemos ver ali, aquilo são carrinhos de transportar ganapos, que é os tais estrados, onde estavam as telhas, que depois de moldadas e secas, uma secagem, não sei, uma semana, 10 dias, então depois já, tendo perdido alguma água, com algum grau de consistência, depois eram levadas para o forno para serem cozidas. Mas, como digo, isto aqui remete-nos para a oficina e com os seus apetrechos todos de reverberar as peças. Isto são moldes para fazer janelas, para o pedreiro ter a saber como colocar os tijolos e cortá-los para fazer estas molduras em tijolo. Aqui nós tínhamos este velho armário, tirámos-lhe as portas, que aliás estão aqui escondidas, e pusemos meia dúzia de peças que nos remetem para uma das produções de uma destas fábricas, que produzia manilhas de grés, produzia objetos em grés, até nomeadamente as botijas, que muitas eram usadas para aquecer os pés. Isto é uma botija e muitas vezes partia-se mesmo esta asa para ela rebolar melhor na cama e punha-se água quente e era assim que as pessoas se aqueciam no inverno na cama. Mas havia então objetos de grés diversos, mas o grosso da produção eram estas peças, as manilhas, porque todo o sistema, todos os sistemas de sobretudo de esgotos, mas também os sistemas de abastecimento de água, usavam este tipo de materiais, que entretanto deixaram de se usar. Neste cantinho temos uma cesta de ir ao barro, transportar barro, e temos as tais peças, temos moldes de potes, e temos as tais peças que limitavam os cantos dos canteiros. Como, por exemplo, eu vou aqui pegar numa. Portanto, isto punha-se, enterrava-se também na terra e servia para delimitar os cantos dos canteiros. Algumas são particularmente bonitas e decoradas. É absolutamente espantoso o investimento decorativo deste tipo de produção. E posso dizer que nós aqui temos um especial orgulho nesta sala, porque conseguimos manter este espólio e oferecê-lo aos nossos visitantes, porque noutros lados isto desapareceu tudo. Eu conheço outros locais onde havia produção de cerâmica que reabilitaram fábricas, fizeram esse tipo de trabalho, mas não têm um espólio como este. Não têm, porque nós a tempo percebemos que isto estava a ser absolutamente dilapidado e pura e simplesmente fomos à fábrica lá buscar o que encontramos e trouxemos para aqui. Porque aqui está acautelado e aqui pode servir para dar uma ideia do que é que, não só do que aqui se fazia, mas da imagem que estas peças transportam consigo e projetam. Não é? É isto o nosso museu, um museu que nos remete para a história de uma família e de uma produção, que era o azeite, mas a que nós juntámos, de facto, todo um acervo que nos remete para as atividades que existiram aqui na Pampilhosa e que fizeram com que a Pampilhosa passasse de um aglomerado de 500 habitantes para quase os 4 mil da atualidade.